você ouviu aí um pouquinho da faixa Time for a Change, presente no mais recente trabalho. É um EPzinho da banda Adulf, uma banda paulista aí de metalcore, que lançou esta música e também um EPzinho completo aí nas plataformas digitais. E essa música em específico, que abriu aqui o podcast Tudo é Território de Metal, ela ganhou um clipe muito legal. Tem resenha de todo o EP lá no site do Detector de Metal. Se você ainda não conhece, nós temos um site, é o www.detectordemetal.net. Lá tem, além dessa resenha desse disco, né, do EP da banda Adulf, também tem outras resenhas e também muitas notícias e também entrevistas e outras matérias interessantes do metal nacional lá no site do Detector de Metal. Eu sou o Gustavo Queiroz e hoje eu estou sozinho. Para quem acompanha o podcast do Detector, sabe que a gente sempre aqui está debatendo, eu juntamente com meus dois amigos, Jorge Frizo e o Paulo Daniel, mas infelizmente eles não estão podendo gravar recentemente, né? Fortaleza entrou num lockdown e isso mexeu um pouco com a rotina deles e tudo mais, questão de se readaptar ao novo modelo de trabalho, enfim, não tá dando para gravar. Então, para não deixar o podcast do Detector de Metal sem episódios, eu estou fazendo uma série de episódios de uma forma solo. E agora eu vou tentar trazer para vocês, vou ver se funciona, se vocês curtem, um formato novo, que é justamente resenhas de materiais que eu recebo. O que é que acontece? Eu recebo muita solicitação de banda pedindo para eu resenhar lá pro site do Detector de Metal, seja um disco novo que eles lançaram, ou então um EP. E como a minha rotina também está sendo muito atarefada, né, com o lockdown, minha demanda da faculdade, para quem não sabe, esse ano eu estou me formando em jornalismo, então tenho meu TCC, tem outras coisas do estágio também, então é tudo muito corrido. Eu vou tentar ficar fazendo resenhas aqui no podcast do Detector de Metal, tá certo? E a ideia vai ser basicamente apresentar a vocês um pouco da banda, né? Isso de informações que eu vou extrair do release delas. Então, você que tem alguma banda e tem interesse em mandar material aqui pro Detector de Metal, não esqueça de mandar release, tá certo? Você pode entrar em contato com a gente por inbox nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Detector de Metal _. Também estamos no Facebook, só colocar Detector de Metal. E também temos um Twitter, que é o Gus Detector. É o meu Twitter pessoal também, onde eu coloco outras coisas além do heavy metal. E como é que vai funcionar, Gustavo? Vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão ouvir as músicas juntamente comigo, tá certo? A primeira faixa vai ficar tocando aqui, vocês vão ouvir e depois eu vou comentar em cima dela, beleza? As minhas impressões, o que é que eu senti, o que é que me lembrou, o que é que me remeteu na hora que eu tava ouvindo, tá certo? Obviamente que eu já dei uma escutada prévia no disco, né? Eu não vou ficar trazendo qualquer resenha, não vou ficar trazendo qualquer disco aqui pro Detector, pro podcast do Detector de Metal. Então vamos aí conhecer o mais recente trabalho da banda paulista Lockfist 666, o seu mais recente trabalho, o EP Macabre Amusement Park, eu vou ler devagar, Macabre Amusement Park, de 2021, já é um trabalho que sucede uma pequena discografia da banda, né? Eles são uma banda de metal com influências de thrash, death metal, e fora outros elementos até modernos que a gente consegue identificar. Ela foi idealizada em 2005, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, pelo guitarrista Renato Machado, ex-Zumbis do Espaço. O primeiro trabalho, lançado ainda em 2005, intitulado Inside, recebeu diversas críticas positivas nos veículos especializados e rendeu shows ao lado de bandas como Crisium e Napalm Death. Em 2009, após troca de vocalista e baixista, lançam um segundo álbum intitulado Dead in a Second. O disco contou com a participação do baterista Fernando Schaffer, do Cosmos, do Endra, do Rodox, e também do vocalista Antônio Costa, do Ofiolatre, na faixa End of an Era, uma versão para a música Cross Child da banda brasileira The Mist. Com isso, a banda caiu na estrada e chegou a tocar, inclusive, na edição de 2010 do Wacken Metal Battle, onde foi indicada pela revista Road Crew para disputar uma vaga no Wacken Open Air na Alemanha, por ter sido destaque da edição 132 da revista daquele mesmo ano. A Lockfist 669 seguiu divulgando seu material até o ano de 2012, mais ou menos, onde outros compromissos e projetos pessoais acabou forçando uma pausa nas atividades da banda. Em 2017, a banda voltou à ativa e já em 2018 lançam seu terceiro álbum, intitulado de Pesadelo. O trabalho traz músicas densas e pesadas e recebeu diversas resenhas positivas que definiram o álbum como um, entre aspas, um passo além dos discos anteriores, fecha aspas. Além das faixas inéditas, o disco conta com uma versão pesada da música Igreja, dos Titãs. No final de 2020, ocorreu mais uma troca de vocalista. Quem assume agora é Luiz Arthur, que também é vocalista da banda Hate Matter e amigo de longa data do Lockfist 669. Com esta formação, a banda entrou em estúdio em novembro e em janeiro de 2021 lançam seu novo EP, que leva o nome de Macabre Amusement Park. O EP possui 3 faixas inéditas, uma regravação do segundo álbum e uma versão de Forbidden Hate, música da clássica e conterrânea banda brasileira de thrash metal, Atômica. Beleza? Então vamos juntos ouvir aqui o EP que abre com a faixa Pray to Get Out.
Oh!
De cara, eu gostaria muito de enaltecer intros na própria faixa, né? Porque a gente escuta muito, tipo, as bandas lançam trabalhos aí com, sei lá, contendo 12 faixas, 11 faixas, sendo que a primeira faixa é uma intro. Aí, às vezes, a galera faz uma intro de um minuto e meio. Eu já vi intro de até 2 minutos, o que dá pra ser uma música, né? Fazem umas intros absurdamente grandes e que, no final, acabam sendo exageradas, né? Aqui eu achei muito legal porque a intro, ela não é uma faixa própria, ela antecede a música, né? E não é uma intro demorada, ela tem uma, digamos assim, ela cumpre o seu papel de criar a ambiência que o ouvinte está sendo convidado a adentrar dentro daquele ambiente, daquela atmosfera e tudo mais. E a intro faz muito bem isso, né, com sua temática de terror, com a sua temática de parque de diversões do horror, algo mais ou menos nessa linha, que é o que está já bem explícito na proposta da capa do EP, né? Aqui é um programa de áudio, um podcast, mas se você tiver a oportunidade de pesquisar, você vai ver que o EP, né, desse trabalho da banda, ela é uma, digamos assim, uma moça em um parque de diversões, com a cabeça cortada, né? Então isso já é muito legal. A intro não ser grande já é realmente um fator muito, muito positivo. E logo dela já vem com uma. Já segue uma intensidade muito, 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 muito frenética, que talvez já vai ditar aí qual que vai ser a velocidade, qual que vai ser a força do restante do EP até a última música, né? Eu gostei do vocal, achei o vocal muito forte. Eu gosto quando vocais de ou death metal ou thrash metal tem essa veia feroz, essa veia agressiva, com muito ódio, né? Tem aqueles que tentam fazer isso e não conseguem transmitir, mas aqui eu consegui muito. Então, um ótimo trabalho aí pro Luiz, né? Luiz Arthur, o novo vocal da banda que gravou esse material. A produção tá muito boa, né? Uma coisa que eu pego muito no pé também é na questão da produção. Não adianta você fazer o melhor som do mundo e claro, também tem o contrário, né? A banda faz, aí faz um som foda e a produção às vezes acaba estragando, né? Mas aqui não, aqui foi tudo na medida, a produçãozinha só fez aquela cerejazinha no bolo em cima do som, que já tava realmente muito, muito, muito bom. O vocal, ele é sempre gutural, o tempo todo gutural, não tem nenhum momento que ele é melódico, né? Seguindo aí bem a veia thrash metal, death metal também, né? O solo, gostei muito do solo. O solo dá aquela amenizada no som, tipo, não é uma coisa que fica muito agressiva, saturada a música toda, né? Vem um solo bem melódico, que dá aquela amenizada, o que eu gosto bastante, né? Fazendo um contraste, alinhando-se muito bem com o riff de fundo, que é ali frenético, 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 sem parar. Eu gosto muito dessa dobradinha, né? É aquela velha coisa do chocolate com pimenta, né? O arroz, feijão, preto e branco. Eu acho que esses dois extremos têm que existir em qualquer estilo, né? Quando fica só um voltado para um lado, fica aquela coisa saturada. Enfim, né? Só uma opinião. Uma coisa assim, o refrão não me empolga muito. Aliás, eu não consegui identificar o refrão nessa música. Mas isso não estraga muito. Foi só uma coisa que eu pensei assim, pô, não tem refrão, mas não é necessariamente uma obrigatoriedade ter um refrão. Ou tem e eu não identifiquei, né? Então, tipo, quanto a isso eu não posso falar muito. Mas, enfim, no geral tá foda. A mensagem que o vocal passa, né, de desespero e tudo mais, dá essa proposta. Eu identifiquei que em alguns momentos a letra, ela fala de alguma... De algum lugar, né? De algum horror, né? Por isso que o nome se chama Pray to Get Out. Acho que é como se a pessoa estivesse passando por um horror, por um desespero em sair de algum determinado lugar, né? Não li a letra, só peguei de fundo aqui algumas palavras-chave que eu consegui identificar, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Alguém está com horror e com desespero para sair de algum lugar. E isso, o vocal consegue transmitir muito bem esse sentimento, né? O final é muito bom, tem um grito ali contínuo do Luiz, né, seguindo também de um instrumental feroz, tanto na guitarra, o baixo, a bateria também muito frenética. Acho que os instrumentos estão todos casando muito bem, estão em sincronia aí perfeita. É, termina com a mesma intro do começo, né? Esse som meio circo de terror. Bem legal, uma música bem cativante, uma boa porta de entrada. Agora nós vamos para a sua sequência, que é a Thorns of My Crown. O que foi que eu falei na música passada? Eu não consegui identificar um refrão, parece que eles estavam lendo a minha mente. E o que é que temos aqui nessa segunda faixa? Refrão, né? Vou já falar disso, mas eu gostaria de só enaltecer essa intro muito legal, essa dobradinha, bateria, guitarra no começo, que eu achei muito legal, dá uma identidade nova, tipo assim, mostra que o trabalho não vai ser aquela coisa muito parecida em todas as músicas, né? Então tem uma identidade. Eu gosto também quando cada música tem uma identidade própria, porque aí depois você pode dizer, ah, música tal, não sei o que, aí você vai lembrar, ah, não, é aquela que é assim, 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 assado. Então eu gosto muito disso, né? O groove também é uma música com muito mais groove, achei muito legal. Aqui nós vemos alguns elementos do metal mais moderno, eu falei um pouco, né, que eles têm influência do death metal, thrash metal, que são coisas que tá no release que eles colocaram, mas aqui é uma coisa que eu estou acrescentando, que também eu consegui identificar algumas coisas do metal moderno, que seria alguns, tipo assim, algumas paradas no riff, né, tá tocando aqui o riff, aí para, aí depois volta, para, volta, fica nessa e fica contrastando com o vocal, enquanto não tem riff, o vocal tá falando, então fica essa coisa mais dinâmica, né, isso é muito prog metal, um pouco, né, metal mais moderno e tal. E outra coisa também é em relação aos momentos do metal melódico, que você aí lembra um pouco do metalcore, né, que é uma característica do metal mais, né, um metal feito mais atualmente. E fora aquele, eu não sei se o nome é esse, mas eu tô falando aqui, aquele pig scream, aquele grito de porco, mas que a gente conhece muito como, que a gente conhece que o pessoal do Project 46, né, faz muito bem ali na voz do Caio, né, só que aqui ele é feito um pouco mais leve, né, um pouco mais, um volume um pouco mais baixo, digamos assim. Então são muitos elementos novos que dão essa música uma cara completamente diferente da música anterior. E refrões, né, como eu falei, refrão, eu acho que o refrão se repete talvez umas 4 vezes ao longo dessa música, que tem em média aí uns 4 minutos, e eu gosto do refrão, porque é um refrão melódico, que quebra, contrasta um pouco, né, com o ritmo rápido que já está na proposta do estilo da banda, né? A voz, ela tem ela sofre um pouco de interferência de algum programa desses autotune da vida, algo assim, o que não estraga, o que não faz mal nenhum, é apenas para dar esse diferencial mesmo, assim, como se fosse uma voz um pouco mais robótica, mas eu gosto muito disso, cara, eu gostei muito desses elementos novos, assim, que foram acrescentados. O solo é que ele tá um pouco diferente, né, em relação ao solo da música anterior, um pouco mais alto, né, e menos melódico, é só um solo mesmo ali, só para dar mais um elemento diferencial na música, né? Agora vamos para a próxima, que é a Shallow Graves 2020, que é uma música feita em homenagem às vítimas da Covid-19. Vamos ouvir. Oh! Bem, a nossa terceira faixa, né, Shallow Graves 2020, que é uma música em homenagem às vítimas da Covid-19, né, ao longo desse ano de 2020. É uma faixa rápida, ela tem 2 minutos e 30 segundos de duração, acredito que é a faixa mais curta de todo o EP, e ela traz alguns elementos novos, ao mesmo tempo que não traz muitos elementos novos. Eu explico. O que eu quero dizer é que volta aquela sensação de desespero. Claro, está se tratando de uma música que com certeza está falando de mortes, né? Então realmente é uma coisa mais pesada, né? Então tem esse clima de desespero, tem esse clima de revolta também, e ao mesmo tempo em que traz elementos novos que são vocais mais rápidos e também com back vocals. Você escuta uma voz aqui, se você estiver ouvindo isso de fone, você escuta uma voz no seu fone do lado direito e outra voz no fone do lado esquerdo, tendo esse contraste. Acredito que o Luiz cantando e aí alguém fazendo o back vocals. Isso é bem legal também. E como tem essa proposta da rapidez, do desespero, da revolta, aqui me remeteu muito uma música de grindcore, né? Com essa pegada muito rápida, uma música curta, né, de 2 minutos e 30, que é uma característica muito pertinente do grindcore em si, né? O tema em si, né, a letra e tudo mais, eu não li, mas acredito que, né, seja isso. Então, o grindcore me lembrou, assim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu ouvi essa música, foi isso. Parece que isso poderia ser também tranquilamente uma música de grindcore. A bateria, eu acho que é a música que a bateria tá mais rápida, a quase 1 milhão de BPM, né, batidas por minuto, e continuando, comprovando aí a excelente performance da bateria. Quem é que faz a bateria? A bateria é do Ascânio Andrade. Parabéns, Ascânio, tá muito foda o som da batera, cara. E o pedal duplo, a guitarra tá tendo que suar para poder acompanhar o pedal duplo. Então, a guitarra e o pedal duplo estão ali fazendo, enquanto a guitarra faz os riffs, né, na mesma velocidade que o pedal duplo faz ali o seu som. Então, realmente está muito bom, né? Tem elementos também do hardcore, um pouco do hardcore ali que eu consegui identificar. Enfim, é uma música muito rápida, com essa proposta, né, de revolta, de falar de morte e desespero, enfim. Bem legal, bem legal. Agora vamos ouvir a faixa Forbidden Hate, que é uma faixa da banda Atômica, né? Como eu falei mais cedo na introdução deste podcast, ela contou com a participação do João Márcio e também do André Rod. É uma faixa um pouco mais longa e que vai ter elementos. Escutem para vocês verem.
Yeah.
Nós temos aqui um belo de um cover, né? Uma releitura, digamos assim, da faixa Forbidden Hate, né? Da banda atômica de thrash metal, feita aí pelo pessoal da Lockfist 669. Eu não ouvi a música original, mas acredito que esta versão aqui da Lockfist é uma baita de uma homenagem que os caras fizeram aí à banda atômica, né, sua conterrânea, conforme informações estão presentes no release. Eu não achei que ficou ruim, né, ficou com uma versão, ficou a versão do Lockfist, né, com o seu vocal, e acredito também que eles não quiseram muito experimentar, né, tá, tem muitos gritos, né, de atômica no começo da faixa, né, reforçando essa ideia que eu falei de que essa música serviu, essa releitura, né, serve como uma homenagem que o pessoal da Lockfist com certeza deve ter feito aí pra banda Atômica, que é outra grande banda aí do cenário nacional, tá certo? O vocal ele segue a sua mesma linha, ele não sai muito da sua zona de conforto, mas cumpre bem o seu papel. Os riffs estão on fire de novo, e que riffs, viu? Eles estão muito variados, vou já reforçar isso. E aqui é thrash metal tradicional na veia, né? Aqui a gente não tem nenhum momento hardcore, grindcore, death metal, não. Aqui é 100%, do começo ao fim, thrash metal tradicional, bem a escola da Atômica. Muito legal, muito boa a homenagem. E vamos aqui agora para a última música do EP, que é a música que leva, né? Que dá nome ao o trabalho, né? Macabre Amusement Park. We'll be right back. isso, né? Na verdade, não é uma música, é apenas uma faixa que serve para finalizar o disco, né? Para finalizar aí, digamos assim, a proposta do EP, né? A faixa, ela recebe o mesmo nome do trabalho, Macabre Amusement Park, e é, como eu falei, a ideia do começo, né? Esse ambiente de terror, esse ambiente de um parque de diversões, a gente escuta gritos, a gente escuta sons de horror e algumas falas, assim, acredito que algumas falas foram até pegas de alguns trechos de filmes de terror, mas eu não consegui identificar quais, né? Mas é isso, essa proposta, a ambiência tá, foi muito bem feita, né, com essa música final, né, e casa muito bem com o começo do EP, né, com a intro lá, né, o som é até um pouco parecido, mas tem algumas diferenças, né, tem algumas risadas também, né, que dão esse tom, assim, essa ambiência muito legal. A bateria e a guitarra são, acredito que o baixo também, são os únicos instrumentos presentes, não tem o vocal. E dá esse peso, né? A bateria, a guitarra, o baixo, eles dão esse peso somado a esses sons angustiantes, desesperadores, né? Dos gritos e risadas deste ambiente macabro. Então ficou uma coisa muito bem feita, pareceu até... poderia tranquilamente ser uma trilha sonora de algum trailer, porque tá uma parada quase que meio que cinematográfica, sabe? Cinemático, assim, então ficou uma parada muito, muito massa. Eu escolhi esse EP para começar aqui esse quadro, esse formato de resenhas no podcast do Detector de Metal, justamente por essa questão de uma experiência sonora diferente, sabe? Então eu vou tentar ficar pegando esses trampos, assim, esses trabalhos que tenham esse cunho mais ambientalístico, essa proposta de uma imersão mais, assim, que eu acho que é uma proposta que é muito bem-vinda e muito bem aceita no formato do podcast, né? Então é isso. Se vocês tiverem algumas sugestões, manda pro Detector de Metal, né? Eu tô disponível para entrar, para conversar com vocês em todas as redes sociais, é só entrar em contato pelo inbox ou pelo e-mail contato@detectordemetal.net, né? Não esqueça de seguir o Detector de Metal em todas as redes sociais, né? Como eu falei mais cedo, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, com o Gus Detector no Twitter, né? Gus Detector. O resto você coloca Detector de Metal aí que você acha tranquilamente. Beleza? E o nosso site www.detectordemetal.net, lá você acompanha notícias, outras resenhas, entrevistas também, tá certo? Mas o mais importante é você acompanhar o podcast do Detector de Metal aqui no seu agregador que você estiver ouvindo a gente. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, que eu acredito que deva ser a maioria, não esqueça de seguir o podcast do Detector de Metal para você nos dar uma moral e também ficar recebendo notificações quando tiver algum episódio novo, tá certo? Eu sou o Gustavo Queiroz, muito obrigado por terem escutado até aqui. E você que tiver uma banda, quiser mandar sua sugestão, entre em contato pelos meios que eu já falei, tá certo? Não esqueça do release, uma foto também sempre é bom, né? E as músicas pra gente poder escutar, pra poder ouvir, né? Seja elas já disponibilizadas em alguma plataforma. Ah, lembrando, esse EP, ele tá disponível em todos os locais, tá certo? Spotify, no Deezer, no YouTube Music, naquele One RPM também, enfim, em todos os cantos. Então, mais importante do que você mandar o seu material é ter disponível esse material para eu dar uma ouvida e também para quem se interessar pelos trabalhos, tá certo? Vou ficando por aqui, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast. Fique ligado que próxima semana a gente volta com um tema muito, muito interessante. Cancelamento de festivais em 2021. A pandemia não vai deixar ter novamente os festivais esse ano, não. Vamos ter mais um ano muito parecido com 2020. E eu vou debater este tema com outros amigos e alguns amigos que estavam até se preparando para fazer a sua primeira viagem internacional. Então não vai perder, hein? Assina aí esse podcast do Detector de Metal, segue a gente e aguarde. O próximo programa promete. Valeu!